Olá, meus amigos, tudo nos conformes? Nós vamos pedindo licença para começar mais um programa O Homem e a Terra. Nos próximos 10 minutinhos, queremos conversar de perto com toda a família rural. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na sonoplastia, Gustavo Stella, apoio técnico do Oswaldo Hagemeyer e, claro, de todo o pessoal desta emissora. E vamos ao trabalho. Hoje é dia 10 de julho de 2019. O meu calendário está informando que hoje é o dia da pizza. Vejam só. Olha, há controvérsia sobre a origem da pizza. Uns dizem que ela veio do Egito. Outros afirmam que é uma invenção grega, mas foram os italianos que aperfeiçoaram e tornaram a pizza mais gostosa e conhecida em todo o mundo. Então, viva a pizza, hoje e sempre, né? Hoje é dia de Santa Rufina, de Santa Vitória e de Santa Anatólia. A lua é crescente. Produtores rurais que lidam com a fabricação de alimentos estão participando hoje do primeiro workshop de agroindústria familiar de Mercedes. Eles estão discutindo com os técnicos detalhes da legislação que regulamenta o funcionamento das agroindústrias e também estão conhecendo as boas práticas de fabricação de alimentos. A gente sabe que a agroindústria é importante não só para as famílias, como também para a economia dos municípios. Em todo lugar que tem agroindústria, o pessoal compra matéria-prima no local, gasta dinheiro na região, faz a economia circular. Mas para dar certo, a agroindústria tem que seguir um certo padrão. E os técnicos da Emater estão aí para dar todas as orientações para quem está lidando com a fabricação de alimentos. Desde melhorar uma receita até construir uma cozinha conforme a legislação. Então, se você precisa de alguma orientação, procure o técnico da Emater do seu município. Para quem lida com mandioca, tem novidade no mercado. O Iapar acabou de lançar uma nova variedade, a IPR-B36. Foram necessários 13 anos de experimentos entre cruzamentos e seleção de plantas até chegar ao resultado final. Essa nova variedade é bastante produtiva e adaptada às necessidades da cadeia produtiva da mandioca. A IPR-B36 se desenvolve mais rápido, não tem problema com mato, tem uma brotação boa, então é uma variedade vantajosa para se trabalhar. É uma variedade precoce, tem porte ereto e baixo, o que facilita os tratos culturais. As raízes são curtas, facilitando a colheita. Quem quiser mais informações sobre a IPR-B36, é só procurar o pessoal do Iapa. E vamos ver os preços dos principais produtos agropecuários divulgados pelo DERAL nesta segunda-feira, dia 8. Arroz agulhinha, saca de 60 quilos, R$ 61,44. Café beneficiado, tipo 6, bebida dura, R$ 388,88 a saca de 60 quilos. Feijão carioca, saca de 60 quilos, R$ 120,17. E o feijão preto, R$ 117,29 a saca. Milho, saca de 60 quilos, R$ 29,71. Soja, saca de 60 quilos, R$ 68,03. Suíno para criador não integrado, R$ 4,98 o quilo. Boi em pé, R$ 150,73 a arroba. E a vaca em pé, R$ 134,85. Esses foram preços divulgados pelo Deral na segunda-feira. Na região de Maringá, ultimamente, os técnicos da Imater têm notado um aumento do uso de adubação verde por parte dos produtores. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Celso Cerato, da Imater de Maringá. Tudo bem, Celso?
Tudo bem, Roberto e ouvintes.
Celso, qual é a razão desse aumento do uso de adubação verde aí na região?
Nós acreditamos, Roberto, que os eventos climáticos que ocorreram nos últimos 3 anos acabaram mostrando para os produtores que aqueles que adotam sistemas de rotação e manejo com adubos verdes têm produzido mais soja e mais milho. Mesmo reduzindo a área, no conjunto das 3 safras, eles acabaram obtendo maior volume de produção. Os eventos de seca e de excesso de chuva que causaram danos com erosão mostraram isso aos produtores, ficou muito evidente.
E quais são as vantagens que a adubação verde oferece para o produtor, além dessas aí que você falou?
Começa pelo controle de plantas daninhas. Quando você põe um adubo verde lá ao invés do milho, principalmente no inverno, estou falando aqui, nós estamos falando de plantas de adubação verde de inverno. Braquiária, aveia, trigo, nabo forrageiro, trigo, né, como cultura mesmo para colher grãos. Enfim, você consegue suprimir plantas que competiriam com o milho e com a soja, porque você muda o sistema. Então esse é o primeiro grande benefício, que praticamente paga todo o custo que tiver com sementes, com operações com máquinas. O segundo benefício, assim, que tem sido evidente, como usa-se plantas com um sistema radicular um pouco mais agressivo, você acaba provocando uma descompactação do solo, maior do que se fosse usar só o milho. Isso acaba acarretando em maior infiltração de água, né, mais armazenamento de água no solo e, em contrapartida, menos escorrimento superficial. Então, ao mesmo tempo que você controla problemas com erosão, com essas trombas d'água que têm acontecido, você consegue fazer mais armazenamento de água no solo. Em consequência de tudo isso, a soja chega a produzir 30, 40, às vezes 50 sacos a mais do que o vizinho que não faz. E a safra seguinte de inverno no milho, ainda se consegue 40, 50 sacos de milho a mais, com o mesmo pacote tecnológico.
Qual é a época ideal para se fazer o plantio da adubação verde?
Em locais onde se faz soja, trigo, é interessante passar uma aveia, às vezes um nabo forrageiro misturado com aveia, né, na mistura de sementes. Nesses locais onde se faz a soja e trigo, é possível até usar azevém. Eu mudo a planta, são plantas mais agressivas, que você mais para mais agressivo, como a aveia e o azevém, vão ajudar na descompactação. Nos locais aqui mais ao norte, mais quente, onde se usa milho safrinha no inverno, existe uma alternativa interessante com braquiária rosiziensis, né? Mas aqui no norte é possível usar braquiária, usar as aveias, usar nabo, mistura de aveia com nabo, inclusive as crotolárias. São plantas que também, além de ajudar a descompactar o solo, elas ajudam no controle de nematóides do solo, né? De maneira geral, de todas as espécies. E a estratégia, então, começa substituindo a cultura de inverno. Nos locais onde eu consigo colher soja até fevereiro aí, março, eu, em vez de plantar o milho, eu planto adubo verde. Então eu posso começar com as opções, quando está mais quente, com as crotolárias, até o nabo e inclusive a braquiária, solteira mesmo, se não for em consórcio com milho. Existe a estratégia de fazer consorciada com milho também. No caso de usar crotolária, o limite de data seria aí, aqui no norte, noroeste, né, em torno do dia 15 até 30 de março. Agora, já os plantios de aveia, que foram agora em maio, choveu em cima, fez frio, aconteceu que as lavouras se estabeleceram bem. Então, as plantas de adubo de cobertura, adubação verde, são peculiaridades que têm que ser respeitadas, e elas precisam ser respeitadas, esses detalhes, para que você tenha uma lavoura bem plantada e cumpra com a finalidade. Tanto de descompactar solo, como controlar a planta daninha.
Tá certo, então. Celso, muito obrigado aí pela sua participação.
É sempre um grande prazer, estamos sempre à disposição. Procure o profissional da Imater do seu município ou profissional da cooperativa ou revenda e se planeje para comprar semente com antecedência.
Tá aí o recado do Celso Cerato da Imater de Maringá. Vocês viram que vale a pena investir na adubação verde. Minha gente, nós vamos terminando o nosso programa de hoje, deixando um forte abraço a todos vocês. E amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta sua emissora, para mais uma apresentação do seu programa, O Homem e a Terra. Até lá, tchau!